Olá, galera. Começando a segunda parte aqui desse podcast do Apocalipse, né? O podcast onde a gente está analisando a dramática situação do trio de ferro da capital pernambucana. A segunda parte aqui do podcast 374. Então vamos direto aqui aos finalmente. Na primeira parte, se você está ouvindo na ordem errada, a gente até recomenda que você tente escutar na ordem certa.
Deu pause nesse momento.
Deu pause e volte para o 374 original, onde a gente analisou o motivo pelo qual... Os motivos pelos quais Sport, Santa Cruz e Náutico, sob a ótica de cada um dos três, merece, de fato, ser rebaixado o Sport à Série B e Santa e Náutico à Série C em 2018. E nesse programa aqui a gente vai analisar se isso acontecer, se isso de fato se confirmar, esse que seria um hipotético pior cenário da história, ou pelo menos configuração da história do futebol pernambucano e brasileiro. A gente teria um time na B e dois times na Série C, né? Coisa que a gente já debateu também.
Alagoalização do futebol de Pernambuco.
Alagoalização.
Ia ser Alagoas do Norte.
Essa é foda. Bom, galera, mas vamos começar... Mas vamos começar aqui destacando por que... Se, Fred, porventura... o Sport continuar nessa espiral, não se endireitar a partir desse tropeço catastrófico diante da equipe do Curitiba e bicou de vez, foi parar na segundona. E se cair, Fred?
Até porque a curva negativa do Sport sugere que esse é o desenho final do Sport no campeonato. O Sport tem que conter a curva. Se cair, Celso...
É uma ladeira.
Se cair... vai ter que aprofundar um trabalho que ele fatalmente fará, mesmo se permanecer, que é o de reconstrução do elenco. O Sport tinha uma linha de trabalho, e essa linha de trabalho ela era baseada na continuidade. Desde 2014, o Sport tem uma espécie de uma base, e na medida do possível faz tudo o que dá para manter essa base. Tem Richelli, Duval, Magrão, Samuel Xavier, Diego Souza foi e voltou, André foi e voltou, Marlone já negocia de novo para a próxima temporada. Então, assim, o Sport tem esse trabalho dessa diretoria de futebol, óbvio, com mudanças, mas o mesmo DNA, é um trabalho de continuidade. Acredita na continuidade. Ponto. Quando Luxemburgo chegou... E tem offs que com o tempo podem virar on, né?
A gente se autoriza, né?
Prescreve, né? E até porque eu já vi muita gente falando isso.
Em grupo de WhatsApp, diminui.
Exatamente, em grupo de WhatsApp e tal. Luxemburgo, assim que chegou, deu uma opinião para a direção do Sport que achava que deveria negociar Richelli e Diego Souza. Porque, para ele, continuidade desse tipo só funciona para goleiro. A frase é justamente assim: Magrão, beleza, pode deixar 15 anos aí. Agora, um jogador como o Richelli, como é que eu posso tirar? O cara que é um ativo do clube, super valorizado. Se ele joga mal, como é que eu tiro?
Isso é Luxemburgo na essência, né? O Luxemburgo gestor.
Então, Luxemburgo...
Não, Luxemburgo na essência, desculpa, o Luxemburgo... Não, o que ele tentou ser e não conseguiu
então,
emplacar.
Luxemburgo já chegou, de certa forma, autorizando, não era para tirar nesse campeonato. Era dizendo assim, ó, o Sport precisa acabar com essa história de continuidade. Remontar o elenco. Porque é um elenco difícil de mexer, porque os jogadores se tornaram intocáveis, porque recebem muito salário, valem muito no mercado, e o Sport não tem estofo, digamos assim, para levar um prejuízo num cara como o Richelli. Desvalorização de Richelli custa muito financeiramente para o Sport, como deve ter acontecido um pouco. Não acho que o Richelli vai terminar o ano perdido no mercado, mas, obviamente, volta algumas casinhas. Então, já havia uma tendência de que quando virasse a temporada o Sport passasse para uma reconstrução. Se cair para a Série B, eu acho que o Sport tem que intensificar essa reestruturação a partir de uma mudança no perfil do jogador. Eu acho que se o Sport for jogar a Série B, não tem que ser um clube jogando Série B com um jogador de Série A, com medalhão, com um jogador muito caro. Eu acho que o Sport tem que procurar atletas num perfil mais próximo de como acertou Patrick e Sander.
E o próprio Anselmo, né?
E o próprio Anselmo. Mas Anselmo, exatamente, porque veio desvalorizado o Inter ali. Mas é esse o perfil que o Sport tem que remontar. O Sport já tem alguns jogadores no seu elenco com esse perfil. Raul Prata, os dois que eu citei aqui. Anselmo, contando com o Lucas, né? Anselmo, Patrick e Sander. Eu acho que esse perfil, jogadores um pouco mais novos, que têm qualidade técnica, são superiores às qualidades técnicas de um jogador de Série B, mas não são os caras medalhões de Série A. Então acho que o Sport inevitavelmente vai ter uma diminuição da folha, sem ter diminuição de receita, uma diminuição de receita pequena, porque deve perder um bom número de sócios, né? A torcida do Sport, caso aconteça o rebaixamento, vai sentir, vai largar um pouco. Não acredito que o Sport vai ter um patamar de 28 mil sócios em dia, isso vai ser bastante reduzido, vai perder em público, mas isso já não traz dinheiro, deve perder um pouco que já ganha de camisa, se bem que vai mudar o contrato, mas efetivamente receita não vai diminuir. O que vai, enquanto a folha certamente vai diminuir, até para o clube equalizar, né, que não tem tido dias momento financeiro do mais tranquilo. Né? O Sport tem ficado em dia, mas muito no limite. É uma folha acima de 4 milhões de reais, que não é simples de arcar. Então, para mim, o passo número 1 do Sport é esse. Zerar tudo. Zerar completamente a direção de futebol. Não pode ficar ninguém. Tá? Ninguém. O presidente, eu não vou dizer pedir para sair, porque não, aí também não, é demais, não vai sair. Caramba,
eu acho tão difícil isso acontecer, meu irmão.
Nem vai sofrer, Pito, mas eu acho que a diretoria de futebol tem que sair todos os integrantes, todos.
Isso tudo tu falou agora. A começar pelo filho.
Lógico, a começar pelo filho. Todos os integrantes, inclusive quando remontar a diretoria, uma menor. Acho que essa diretoria do esporte é muito quase grande. Um colegiado.
Mas só de número, né?
Sim, só de número.
Só de número pra fazer voto.
Mas tá lá número, né? Pra fazer voto pro do presidente, né? É. Maluf.
É.
Quer Arnaldo. É isso aí.
Tocou a ferrar com o Arnaldo. O filho, então, Arnaldo.
Carreiras.
Arnaldo.
É, todo mundo ali vota. Então, assim, zerar a direção de futebol, uma direção de futebol menor, trazer um profissional que tenha peso, porque Alexandre Faria veio pra dizer sim, tá? Veio pra ser um profissional de organização. Um organizador, não um gestor de futebol. Não um gestor de futebol do calibre de que vem para dizer aqui, ó, me dê que eu organizo. Não é esse o perfil da Alexandre Faria. E uma montagem de elenco dentro de uma nova realidade de perfil de jogador. Sobretudo no começo do ano. Porque o Sport só vai ter o Pernambucano, faz um time muito mais modesto para jogar o Pernambucano e vai chegando na Série B escolhendo, dizendo assim, ó, pronto, eu joguei o Pernambucano, tô precisando de mais um meia, tô precisando de mais um zagueiro, sem loucura. Tá? Se não for campeão pernambucano, não vai nem vem. Então, assim, segura os cofres, se reorganiza financeiramente, muda o perfil dos jogadores. Até porque, assim, do mesmo jeito que eu falei que negocia o Diego Souza, negocia o Richelli, abre mão de quem tá aí, Oswaldo, Wesley, blá 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 blá. Mas, por exemplo, André e Rogério não tem muito o que fazer. André e Rogério são jogadores do Sport, investiu alto. Não sei se seriam facilmente negociados.
Não tem, exatamente, não tem não tanto tem, mercado
não
assim.
Não tem tanto mercado. E aí fica.
Engraçado que o André tem uma imagem muito negativa dele.
Fora daqui.
Eu fora discordo da completamente daqui. Que o André não tem muito mercado. O cara tá indo. O cara tá com 11 gols na Série A.
Eu acho que ele consegue mercado. Se o Sport quiser. Veja só, se o Sport quiser abrir mão dele.
O cara tá com 11 gols
na Série A. Veja só, se o Sport quiser abrir mão dele sem ganhar nenhum real, o Sport consegue.
Não, mas era. Não, agora que não. Pô, você pra ganhar nenhum real, o cara até. Então, até cara, mesmo, vai.
Então, aí eu não vejo nenhum time no Brasil que vai pagar 3 milhões.
O Sport pagou 5 milhões. Pagou 5.
Nenhum time no Brasil quer.
Paga 5, não.
Nenhum quer. Não nenhum quer. Não tem porquê, nem merece.
Porque André.
Nem Cássio, merece. Nem jogou
ele,
pra isso.
Ele é aquele negócio. Ele é mais ou menos o treinador.
Repito. Com estudos que você tá falando, ele tem 11 gols na
Premier. Mas o mercado olha assim. Ele já foi para os clubes do G11 e o pessoal. E não, e assim. O mercado lá, ele é queimado. Ele é queimado. É igual treinador. Pronto, Eduardo Batista. Fez um bom trabalho no Sport, vai para Palmeiras, volta a casinha. Hoje Eduardo Batista não tem mercado. Já não tem.
Eu discordo, mas tudo bem.
Então, mas André, por exemplo, não joga em nenhum dos quatro
de
São Paulo. E veja só, o Botafogo foi
especular. Foi, por exemplo, especular para um dos primeiros nomes especulados para o Grêmio em 2018. Não sei se você tinha visto isso.
Não tinha, mas me surpreende, por exemplo. Se tiver...
Como surpreende que o Grêmio contratou Jael? Como é que tá dizendo que André não tem mercado e o Grêmio contratou já
ele? Não, real por ele. 5 milhões eu não sei não. É o que eu falei, pra sair.
Ganha Libertadores pra não investir, né?
Olha só, caso pra sair numa negociação.
Não, é óbvio que eu tô falando de graça, não. Eu tô falando. Não é o Sport levando fumo, não. Eu tô falando é equivaler pelo menos o que foi investido.
É isso que eu tô sim, falando. Eu acho que não tem clube que pague. Não tem.
Se pagar, ótimo. Se pagar, ótimo. Eu acho, o que o Sport tem que fazer realmente é isso. O Sport, as informações que chegam, que o Sport tem uma caixa preta de fato. Com relação às finanças, mas quem é hoje oposição
Mina, que não faz parte da diretoria do Sport hoje, já vem batendo na tecla há muito tempo que o Sport, que a saúde financeira do Sport não é isso tudo. Assim, o Sport tem uma folha muito alta, para bancar aí na Série B seria inviável. Então, assim, basicamente, é isso que o Fred falou. Assim, Diego Souza não vai ficar. Aí, não, é um salário muito alto para uma Série B. Nem eu acho que nem ele vai querer ficar, porque
pra
ele
tá esse é o mercado.
Vamos só dar uma
olhada. Isso daqui é o Sport caiu, né? Só pra
caiu.
O programa é se cair.
Só lembrando, Cássio, esse programa é
se cair.
Se cair. Eu acho que o Diego Souza começa assim. Ele não vai querer ficar. Mas não vai disputar a Série B.
Não fica.
E pro próprio Sport é pesado pagar o salário que paga Diego Souza na
Série B. Eu acho que só para amarrar, porque o Fred foi falou tudo. O profissional de futebol, eu acho que ele teria que ser um... E aí eu acho que enxugar essa diretoria, não sei se é possível, porque esses diretores... Eu acho mais fácil o time. É Maluf, esse, ó, quero mais não. E sai e tal. E delegar a um... Tem que ter alguém da diretoria, de fato, um diretor, mas investir muito no perfil do gerente de futebol remunerado. Que essa figura vai existir, vai continuar existindo. Faz parte do planejamento dessa diretoria de futebol, ou desculpa, da diretoria do clube. E pensar lá muito bem o treinador que vai tocar, tentar tocar o ano do Sport. Porque o Sport na Série B, o Sport é favorito para subir. O Sport é o natural.
Na configuração atual?
É, bate e volta.
Seria o principal time da Série B.
É, exatamente, é bate e volta. Na
configuração atual... De rebaixamento, caindo.
Vamos não cai nenhum grande, não tá caindo nenhum.
Se cair o Curitiba, seria Sport Curitiba. Sport. Mas se cair qualquer outro,
é
o Sport.
É um clube favorito a subir, tá? Então, assim, é só o Sport não fazer muita besteira pra não subir. Então, assim, com o Sport, ele vai manter a receita dele de televisão. Ele vai ter que reduzir a folha, mas não precisa virar um time. Uma folha. Ele vai ser uma das maiores folhas da Série B, é isso que eu quero dizer. Ele vai continuar sendo uma das maiores folhas da Série B, mesmo reduzindo essa folha atual. Da Série A, então assim, é você tentar trazer um profissional, e passa muito pelo profissional, o perfil do gerente de futebol e do treinador, porque o ideal é que tem o treinador pro ano todo, porque tem tudo para ter o ano todo, porque assim, você tem um pernambucano, vai só ter isso, um campeonato de nível técnico muito fraco, e vai tocar a Série B como favorito, então assim, que faça um perfil, que o Sport acerte no perfil do treinador, que não acertou nos últimos dois anos, foi Falcão no ano e Daniel Paulista no outro. E isso não vai ter ano que vem, porque Falcão ficou porque evitou, terminou aquele ano de 2015. Aí ele permaneceu. Daniel ficou porque evitou o rebaixamento. E caso não vai, o Sport caiu, ou seja, o objetivo não foi cumprido, não tem por que ficar com Daniel. Não tem sentido. Então, aposta no treinador para começar o ano e visando o ano inteiro. O treinador do Sport, que começa o ano, tem que ser o treinador que vai terminar o ano, porque o Sport tem tudo para isso.
Eu acho que Fred falou na mudança de perfil do elenco. João agora já introduziu o tema treinador. E na minha visão, o Sport tem que também mudar o perfil desse treinador. A escolha do novo treinador, eu acho que passa por isso. Primeiro você definir um novo perfil. O Sport vem apostando num perfil que é semelhante, certo? De treinadores medalhões. Até Falcão eu estou colocando como medalhão, Oswaldo de Oliveira, depois Ney Franco e depois Vanderlei Luxemburgo. São treinadores, todos eles, de outra geração já, que já passaram, já viveram o auge, né? Falcão, eu acho que é até difícil a gente falar em auge de Falcão como treinador, mas os outros três, com certeza, estão longe e o futebol mudou muito, né? Do tempo que esses caras viveram seu auge para hoje. E hoje eu acho que o perfil do treinador do Sport, até mesmo se não cair, o programa aqui é se cair, mas mesmo se não cair, tem que ser um perfil tático mesmo.
Que não é o de Nelson
Batista. Não, professorzinho Pardal.
Que não é o de Nelson Batista.
Não é o de Nelson.
Nelson Batista.
Não é o de Nelson.
Nelson Batista é sempre curioso como o nome dele sempre surge, né? Toda vez que um treinador do Sport cai, mas hoje eu já acho uma opção ruim.
Eu acho que o Sport tem que ir com um cara com uma visão moderna de futebol.
A gente tem que lembrar que o Nelson Batista ele tá fora do mercado brasileiro desde 2009. Desde 2009, que ele está vivendo única e exclusivamente o mercado
do Japão. Saber que não é isso que me preocupa mais. O que me preocupa, eu gosto da... Você fala que eu gosto de Tássio, eu gosto da história construída, a história
pode respeitada. Manchar, né?
Por exemplo, Leão, quando veio em 2000, Leão estava
no mercado. Mas só para concluir que eu estava falando sobre o Nelsinho, que o problema que eu acho de você trazer Nelsinho não é só ele estar fora do mercado,
Né?
É que faz muito tempo.
Não é só o que isso representa. Não é só ele não ter contato, de saber quem é jogador, qual é o time que ele vai montar. É o tipo de futebol que se joga aqui. É um cara que quando ele saiu do futebol brasileiro, se jogava um futebol completo.
Pois é, não sei se serve mais.
Ele tem um muito mais parecido com o Ney Franco, Luxemburgo.
Exato, eu arrisco dizer que não serve. E agora não serve. Se servisse, pra mim seria uma surpresa.
Nesse caso, aí, Leão. É o Leão de 2009, eu tenho o Leão de 87, tenho o Leão de 2000, do grande time que o Sport fez em 2000, e logo depois ele estava subindo a carreira ainda. Ele, lembrando que em 87 ele começou a carreira no Sport, era tipo o Eduardo Batista, era goleiro no meio do Pernambucano, na final ele foi goleiro e treinador. 36, 37 anos. E 2000 ali, né, começando aquele auge, que seria campeão brasileiro pelo Santos, já o de 2009 já era uma curva bem descendente do Leão. E aquilo manchou um pouco a passagem, porque ele tinha tido duas passagens excepcionais no Sport. Mas é difícil você lembrar daquele Leão de 2009 que acabou terminando no rebaixamento. Nelsinho saiu. Detalhe, Nelsinho saiu em 2009, esse mesmo campeonato, né? Leão veio até depois, mas Nelsinho saiu antes daquela briga com o Paulo Baier, que é a direção. Aliás, como a direção do Sport historicamente faz muita merda, né? Assim, com todo respeito, aquela de Sigo Maranhes, naquela época, que expôs a briga com. Entre Paulo Baier e Nelsinho, o Sport perdeu os dois. Perdeu.
Cíclico.
O Sport perdeu o treinador, o Sport perdeu o Paulo Baier.
Que é muito cíclico o que está acontecendo agora. É expondo o vestiário. Não. Silvio Guimarães tem uma simetria com o Arnaldo Barros, perigoso.
Aí foi muito semelhante aquilo ali, e o Sport terminou rebaixado naquele ano, mas assim, manchou. Aquele Nelsinho, você não bota o rebaixamento na cota do Nelsinho. Você até no começo do campeonato, ainda jogou, acho que do Vitória, Salvador perdeu um jogo lá na Bahia, mas era bem no começo do Campeonato Brasileiro. Eu tendo a valorizar a história que o Nelsinho tem no Sport. Foi uma história curta. Ele chegou em 2008, acho que foi 2008.
Final de 2007. Final 2007. Finalzinho.
Sim, mas para 2008, a temporada, e basicamente o primeiro semestre de 2009. Aquele Nelsinho deu uma das passagens mais brilhantes de treinador no Sport. Pelo que o Celso falou agora, essa preparação não é só pelo nome, não. Vamos ver o que é que ele está fazendo, esse trabalho todo. Assim, não precisa fazer isso tudo, não. Para não colocar em risco a própria história fantástica que ele construiu no clube. Porque a torcida do Sport tá num momento que, para chamar o cara de burro em 5 partidas, é um minuto.
Entre o pai e filho, é pro filho e o filho.
Também é uma dúvida.
O filho, eu acho que o filho...
Eu concordo com o pai, a questão de Nelsinho. Eu acho que Nelsinho hoje, pro Sport, não se encaixa, porque ele é o perfil... Que o Lucas falou, Luxemburgo, Oswaldo, um treinador de outra geração que está fora do mercado há muito tempo e vai demorar para se adaptar. Então, e é um treinador que, como eu falei aqui, ele vai ter que planejar a temporada do Sport. E planejar, Nelsinho, planejar, estando há 10 anos fora do mercado nacional, é meio complicado, porque ele vai ter que indicar jogador, enfim. Já o filho, eu acho que se encaixa. Eu acho que é um cara que ele tem identificação com o Sport, assim como o pai, mas está aqui dentro, está trabalhando aqui dentro, conhece o mercado paulista, por exemplo.
Veja, é um mercado...
Eduardo hoje seria o melhor nome para o Sport, mas a questão é que ele está em... Ele tem um contrato com a Ponte Preta até um pouco mais longo, né?
E não fala com o presidente.
Ele não tem uma relação com o Arnaldo.
Exatamente. Acho que a grande questão, o maior dilema, problema aí é que...
Arnaldo não gosta de ter logo o braço
desde a saída. Desde a saída.
Tem que procurar um treinador de um porte menor.
É.
E o perfil? Um cara mesmo. Eu acho que o problema do Sport é grave, tático hoje. É o maior problema do Sport. Até acima do elenco, então o problema do Sport hoje é tático. E o que é que a gente tem visto? O que é que a gente tem visto de exemplos bem-sucedidos? Aí o cara vai chegar aqui e vai dizer, ah, não. E Renato Gaúcho? Estão falando isso aí. Renato Gaúcho vai ser campeão da Libertadores. Mas não vamos se apegar a um exemplo, né, a uma exceção. E vamos olhar quem são os treinadores hoje que estão fazendo bons trabalhos no Brasil. Não,
e o esse próprio perfil, Renato
Gaúcho, o Jair Ventura, o Zé Ricardo, vai. Então tem um perfil.
O próprio Renato Gaúcho, a gente tem que entender quanto daquilo é folclore, quanto daquilo é personagem. Pode ter certeza absoluta que o Renato Gaúcho tem por trás dele uma equipe fortíssima, que está pensando o jogo, que está dizendo como
eu acho bom colocar o exemplo dele, para também a gente não estar aqui querendo fazer do futebol matemático e dizer, não, que é só isso. Só que eu acho que a gente tem que ter assim, ó. Existem regras e as tendências. Qual é a tendência hoje?
Fernando Henrique não faz nada.
Qual é a tendência hoje? Quais são os treinadores que estão fazendo melhores trabalhos hoje no Brasil? A gente vai elencar aqui. Já falei aqui os nomes. Jair Ventura, Zé Ricardo, agora está se achando.
Para mim, o melhor trabalho
é
do Jair
Ventura. No Vasco. O do Palmeiras agora, que também é outro cara que... Os times estão apostando nesse perfil mais jovem. Treinadores que estão uma visão de futebol mais moderna. Né? Mais nova, mais recente em relação a esses... que a gente
citou. Então, visão mais adequada ao futebol que se joga.
Mudou muito. O jogo é estudado. Cada vez mais estudado. Cada vez mais. Isso cabe na mudança de perfil. O que é que eu falei antes?
Porque talvez, Fred, existe uma dificuldade desses treinadores da geração mais antiga de se desapegar um pouco do método que eles tiveram ao longo de toda a vida.
Isso.
Então o cara que é mais novo, ele tem a mente aberta pro futebol que é jogado hoje.
Se o Sport traz o Nelsinho, o Sport vai, não vai fazer essa mudança de perfil, porque o Nelsinho já vai já pedir um jogador rodado. Então assim,
e Nelsinho não vai mudar a forma dele trabalhar, Fred.
Isso. Então o Sport, lembra o que eu falei logo na abertura? Eu falei o seguinte: o Sport tem que ter caiu, ok. Tem a Série B, não tem campeonato nenhum pra jogar, não tem Sul-Americano, não tem Copa do Nordeste, tem nada. É um pernambucano aguado. Então, assim, trabalha, deixa esse treinador, aposta nesse jovem treinador, seja ele quem for. Deixa o cara trabalhar um pouquinho, pode até vir de fora. O Uruguai que
comanda
o
Júnior
Barranquinha.
Pode.
Por que não? Que recebe 30, 40% do que existe no futebol brasileiro.
Eu volto a destacar. É importante dar tempo.
Sim, então. Dá tempo. Mas é o que eu tô dizendo. O Sport, ano que vem, tem tempo.
Se tem um argentino...
Eu não sei.
Sei lá, eu tô chutando aqui. O cara que é campeão da Série B na Argentina, Fred, o cara é um monstro.
O que é que eu quero dizer
com isso? Na parte tática,
o que é que eu quero dizer com isso?
Não sei.
Qual foi o treinador estrangeiro que chegou no Brasil e deu certo?
Nenhum.
Nas melhores estruturas. Nas melhores estruturas. Aí você imagina um treinador.
Meu primeiro nome não seria
o estrangeiro. Pronto, é isso que eu tô dizendo. Não, pra mim, não é esse o que eu usaria. Pra mim, esse nome do estrangeiro, ele se compara à situação de Nelsinho em alguns aspectos. Lógico que a gente tá falando de um treinador que vinha com a mentalidade mais contemporânea.
Só porque eu acho que tem tempo. Eu só quis citar o estrangeiro, tranquilo, porque eu acho que 2018 é um ano que o Sport vai ter tempo. E que o Sport vai estar muito acima dos adversários diretos na Série B. Certo? O Sport é o riquinho da
Série B. O Sport tem que fazer feijão com arroz pra subir.
É um pouco de Inter, assim. Ah, quando trouxe Guto, já sabia que ia subir.
É.
Ninguém batia dúvida.
Pronto, tava vindo aquela curva. Então, assim, eu acho que tem que ser por aí.
Você pode trazer um nome pra mim excepcional, que eu gosto muito, mas acho que não vem, sobretudo nesse contexto de segunda divisão, é o Chamusca, do Ceará. Já gostava muito dele. O time que ele fez do Fortaleza, com Fortaleza na Série C, era um time exemplar, um ótimo treinador.
Que não é aquele Chamusca.
É Marcelo, né?
Mas a gente também não pode pensar uma coisa que é meio hipotética também, né? A gente tá vendo o Ceará subindo, ele vai subir
como
Ceará.
Não, ele vai pro Ceará, tem que contar o trabalho dele. Então, assim, um perfil que eu gosto, né, muito. Chamusca, todos os times que Chamusca monta
são competitivos, né?
Eu gosto do estilo que joga, mas tem outros treinadores.
A gente tem que jogar treinador agora, é difícil, pô. É. Mas, pronto, de novo, Milton Cruz.
Eu acho
um bom técnico.
Tem um nome que eu não vou jogar na mesa, não. Vou guardar pra mais pra frente.
Guarda. Vamos falar agora um pouquinho do Santa Cruz. Na eventualidade de o Santa Cruz seguir essa toada de atrasos salariais e de nenhum treinador conseguir dar ao time o estímulo necessário, a motivação necessária para que o Santa faça aquela força e consiga de fato sair da zona de rebaixamento, e aí o Santa volta a viver um calvário de Série C do brasileiro. Lucas, e se o Santa volta para a terceirona?
Tem que fazer o oposto, né, de tudo que fez, né, que a gente falou tanto no podcast anterior, o oposto de tudo que fez esse ano, né? Assim, tem que ter...
Eu vou falar aqui, porque é umas ideias bosta que aparecem por aqui de vez em quando. Ainda bem que a turma segura e abafa.
Foi foda
essa. Segue o jogo.
Essa aqui não vale a pena a gente soltar em uma.
Segue o jogo.
Sugestão de treinador que deram aqui foi...
Brincadeira. Vai, Lucas.
Segue o jogo. Treinador não, né?
Pelo amor de Deus.
Mas assim, o Santa Cruz, tudo que a gente falou, né, no podcast anterior, primeiro passo pra mim é tentar organizar-se minimamente financeiramente, né? Aquela coisa de pagar, velho. Você montar um time dentro das suas condições, certo? Pagar em dia, não só jogadores, como funcionários. Como é que vai fazer isso? Aí é o X da questão. Porque é um time completamente endividado, completamente não tendo de onde tirar, e o grande desafio é esse. Mas o primeiro passo para mim, do Santa Cruz, é pensar um time viável, o que ele não fez esse ano, né?
Mas tem uma eleição.
Que é a bola de neve. Que tem a eleição.
Tem eleição.
Mas tem eleição. Então, o cara que assumiu o Santa Cruz, o primeiro pensamento que ele deve ter é esse. Né? É ter o mínimo. Inclusive, eu estava escutando hoje um dos candidatos, Fábio. Né? Ele estava hoje no programa da Transamérica e ele vinha com o discurso dele, é totalmente esse. Ele disse, ó, se eu tiver uma folha, se eu tiver uma receita de 500 mil e eu tiver 200 mil para fazer uma folha, eu vou chegar e vou fazer uma folha de 200 mil. Não dá para fazer? Não dá. Aí eu vou pedir para a torcida, vou pedir a rede para arrumar mais 200 mil, para tentar arrumar mais 200 mil, mas eu vou ter que trabalhar com o que eu tenho.
É, mas isso é o discurso.
Isso é básico, isso é básico do básico.
Todo mundo fala.
Então tem que fazer.
O cara
que primeiro passo do Santa Cruz é fazer o básico.
É, não,
o primeiro desafio é isso.
E o que vai ser dado, né? Porque a gente tá em novembro, João, com 4 meses e meio. Ou seja, em janeiro, o rombo vai estar. Vai
grande.
Meu amigo,
e assim, mas
o 13º entrando com tudo.
Não, e aí você já pode esperar. A toada é: o que foi passado fica no passado, vai pro pau, pra justiça. É,
todo mundo faz isso.
É. Aí a toada é essa, é saber
se que
é
que bloqueia, então não tem dinheiro em 2018.
Mas ele falou, por exemplo, na entrevista dele, o Fabão, né? Ele falou, ele só, prioridade, ele colocou, pagar as dívidas, acertar as contas, sentar com a fazenda.
É, mas não tem né? dinheiro.
Sentar pra parcelar. Sim. Se dentro do orçamento, 500 mil, se a gente pode pagar uma parcela de 100 mil por mês, vai sentar com a justiça e vai dizer, ó, vamos pagar 100 mil. Assim, 1 milhão de parcelas. Sei lá, quantos anos serão. Mas a gente, dentro do orçamento da gente, a gente vai definir uma parcela. É claro que no discurso é tudo
bonito. O discurso é sempre assim.
O discurso é sempre
isso. O discurso é assim. Eu quero
mais
candidato. Já assim, não, pô.
Exatamente.
A gente vai estourar a folha.
Por quê?
Não, a gente vai pegar assim, a gente 300 mil.
Pô, subir, é assim mesmo.
600.
Então, assim, paga no final da
pandemia. Ninguém, nenhum discurso é sempre esse. E um discurso.
Ou seja, eles sabem.
Não, o discurso
é a fórmula, né?
O
discurso tá certo, né?
Quando o discurso entra lá é diferente. Eu acho assim, vai ter uma eleição no final do ano. E tem um candidato que, se pra mim, se ele confirmar o nome dele, é favoritíssimo pra ganhar, que é Antônio Luiz Neto. Tá? Se Antônio Luiz Neto...
Que deve ser, né?
Deve ser. Então, se ele for, ele tem muita chance de ganhar. É favorito. E o que os planos têm que fazer?
Candidato quando... de situação, inclusive.
É, da situação. Ele é hoje presidente do conselho. Aliás, é presidente do conselho.
É.
Presidente do conselho. Então, assim, ele porque ele foi um presidente muito vitorioso no Santa. E o que o Santa Cruz tem que fazer no que vem é o seguinte, é ser o Tininho raiz. O Tininho que já fez esse trabalho. O Tininho...
E
que...
Antônio Luiz Neto.
E Antônio Luiz Neto. Que foi feito em 2011. A situação do Santa Cruz em 2011 era pior do que essa de 2018. O Santa Cruz estava na Série D, não tinha divisão, e também não tinha receita.
O time foi muito, muito barato.
Muito barato, porque foi o Tininho, é um cara... Tininho é um cara que... Conhece, já fez.
Eu acho mais fácil, tanto para cima para alto, essa situação para a terceira divisão.
Como assim?
Veja, porque na terceira divisão, o time cara, barato.
É fire de Série C.
Não,
até fechar o microfone para ouvir.
Não. Tanto que aconteceu, inclusive, com 2011, o time tava na quarta.
Certo.
É porque a montagem.
Mas não é mais fácil, não.
Como
é?
Hã?
Mas não é mais fácil, não. Vá. Não é mais fácil.
Pergunta. Deixa eu ter. Aí vai ficar cabulado, pô. É, pô. O que eu quis dizer foi o seguinte: o time básico que fizer na terceira divisão, pro Pernambucano, a tendência.
Vai ser barato.
É que seja barato e seja competitivo para a terceira divisão. O time barato no Pernambucano não é um time que joga a Série B. Por exemplo, o Náutico extrapolou. O Náutico botou folha de 1 milhão, que é um absurdo. Mas a folha que se gasta, essa folha, vamos fazer um time barato, esse papo é muito bonito. Mas na hora que chega a segunda divisão, aquela folha não aguenta. Você vai começar que você vai levar 3 porradas, aí traz um jogador mais caro, traz outro. Na terceira divisão, possivelmente essa folha aguenta. Como na Série D... Aguentou. O time do Santa Cruz que subiu era muito... muito
porque o nível técnico é mais baixo.
Então, eu estou querendo dizer o seguinte. Quando tiver essa montagem, isso já para o Santa já vale até para o Náutico naturalmente, mas a gente está falando especificamente do Santa agora, quando começar essa montagem, que vai ser muito modesta, se der liga, essa montagem modesta, a chance desse time ser o time da terceira divisão é muito grande.
O problema é a montagem. Porque você tem que ter mais feeling de jogador. Você tem que conhecer. Assim, isso
mas,
é Tininho.
Mas isso aí Tininho tem.
Isso,
né? A gente concorda com isso.
É, concorda.
Isso aí é o diferencial do Santa Cruz.
Você vai
perto as três chapas. As três chapas. Você trabalha com possibilidades. Claro. No caso, principalmente, tem duas. Ou fica ou vai para a terceira divisão. As três chapas. Num trabalho profissional. As três chapas deveriam ter um garimpo de jogadores. Uma planilha de jogadores. Para serem sondados de acordo com a divisão. Então, isso que você está falando desse olho de procurar, acredito eu, Albertinho dos Anjos, Antônio Luiz Neto e Fabão, acredito que os três tenham já
essa relação de jogadores. Do que vai, tipo, caiu para a terceira divisão? Ó, tem essa lista de 30 nomes aqui que a gente tem que procurar. Se a gente conseguir 6 daqui, já tem uma espinha dorsal, tal, tal, tal. Isso não acontece depois da eleição. É, esse garimpo.
Tem que estar. Então, isso passa por um olho clínico. E é isso, assim, a questão que eu falo do Santa, porque o Santa já faz isso. A receita do Santa Cruz, ela tem em casa. Se o Santa Cruz quer passar a ser, o que é que ele tem que fazer? O que já fez.
Tininho já provou que já sabe montar time barato.
Já fez isso.
Então vocês continuariam com o Tininho também.
Eu continuaria com o
Tininho. Deixava.
Eu continuaria.
Porque Tininho, se ele quiser também, ele está muito desgastado.
Ele teve problema de saúde esse ano.
Muito desgastado.
Teve.
A tendência é que não fique.
Tanto é que sumiu.
A tendência é que não fique.
E essa sumida de Tininho, Tininho sempre foi um diretor muito mais participativo do que está sendo agora. Ele se ausentou porque problema de saúde, enfim, ele teve problemas pessoais. E essa ausência de Tininho está sendo refletida no Santa Cruz também hoje. O Santa Cruz hoje está muito bagunçado, está muito largado, porque não tem a figura feita de Tininho. Eu acho Tininho um diretor. Eu continuo achando Tininho um diretor muito importante, muito
bom diretor do futebol.
Muito bom diretor do futebol.
Errou,
mas assim, mas a ausência dele é muito mais sentida. Você não sente mais a ausência dele do que a presença dele.
Eu só estou pontuando isso aqui por isso. Porque a gente tratou a chapa de Antônio Luiz Neto como se Tininho fosse ser de novo o homem forte do futebol. E é muito pouco provável que isso aconteça.
De certa forma, quando teve Antônio Luiz Neto, isso aqui é uma percepção, né? Que ele teve um tempo de frustração, que ele parecia ser o sucessor de Antônio Luiz Neto, né? Depois Antônio Luiz Neto teve duas gestões, 11, 12, 13, 14, aí o Estatuto de Santa Cruz mudou para 3 anos, tanto que a galera não lembra, mas a Lírio está há 3 anos já no Santa, nessa mudança a gestão ficou maior, e nesses 4 anos, Tininho foi sem dúvida o segundo homem mais ativo dentro da política do Santa Cruz, depois de Antônio Luiz Neto, que Sim. era o presidente. E aí apareceu Alírio, que era um cara que já fazia parte mais de mais bastidor, e virou o presidente, numa indicação do próprio Antônio Luiz Neto. Tinha um pouco disso dele, aquele parecia ser o momento dele agora, aí você perde aquele bonde passando, que, por exemplo, que se imaginava que ele seria já o sucessor de Antônio Luiz Neto, de Alírio Moraes. Mas, pelo menos até o momento, a chapa não foi oficial, já seria até uma surpresa se ele aparecesse, mas ele recuou nessa ideia, porque ele já falou várias vezes, isso já falou até no podcast com a gente, de ter esse desejo de ser presidente, mas que o bonde parecia ter passado. Então, nesse momento, a chapa de Antônio Luiz Neto, eu não sei como é que ele ficaria nisso, nessa relação, como a Lírio vai se portar. Bem, dificilmente eu acho que ele pegaria essas outras duas chapas alternativas ou se ele ficaria completamente ausente desse processo. Eu não sei se ele vai participar do processo eleitoral do Santa Cruz.
Quem?
Tininho.
Não, eu acredito que ele apoia a chapa de Antônio Luiz Neto.
Não, mas aí é participar.
Mas acho que não participa da gestão. Veja só, a chapa de Antônio Luiz Neto, eu sinceramente, eu acho que ela é uma maquiagem muito grande.
Na atual.
Pro sócio, pra quem vai votar. É uma forma de dizer assim, ó, vamos fazer uma chapa de continuidade sem ser continuidade. Então, Alírio está desgastadíssimo.
Mas talvez, será que Antônio Luiz Neto não é um cara que poder político de repente uma captação maior, desbloquear um desbloqueio?
Eu confesso aqui que eu não estou muito apado à parte política de Santa Cruz. Mas eu não sinto o Antônio Luiz Neto muito colado em Alírio, não.
É isso que eu estou dizendo. Eu acho que é isso que eu ia falar. Eu já soube, inclusive, de desgaste.
Mas é o que eu estou dizendo.
Eu vejo ele descolado. Veja só, Alírio acabou, certo? Alírio foi um rio que passou no Santa Cruz.
Foi de paraquedas também.
Foi presidente, vai deixar de ser e não vai mais ficar.
No máximo vai para o conselho, como ele
faz. Não vai mais ficar.
Alírio está traumatizado com o futebol, a verdade é essa.
Exatamente. Não vai mais ficar sendo uma figura ativa. Então, assim, ele está devolvendo. É lógico que existe um desgaste dele com o Antônio Luiz Neto, mas ele está devolvendo, como ele diz, ó, obrigado, valeu, mas isso aí é contigo mesmo. Eles não querem que chegue na mão de um outro grupo.
Certo.
Porque aí não é só a Lira e Antônio Luiz Neto, tem toda a base ali por baixo, né, outras figuras. Mas eu acho que o momento Santa Cruz pediria uma mudança. Eu sinceramente, eu acho que o Santa Cruz poderia ir para um outro caminho na eleição.
Já teve isso.
Que deu muito errado com o Edinho, isso assusta.
Deu muito errado.
Isso eu sei.
Foi Edinho em 2007.
E como assim, o Náutico tem que enterrar e deu errado, medo é enorme.
Mas é porque eu acho que Antônio Luiz Neto, ele deu certo no Santa.
Deu certo.
Foi um presidente muito bom no Santa.
É o mais vencedor da história do Santa, sem sombra de
dúvida. Tirando a relação dele com a organizada, que sempre foi combatida aqui, ele, pra mim, foi o principal erro da
pegou o Santa Cruz afundado.
Sim, resgatou.
E resgatou. Um cenário muito parecido.
Então, é assim, mesmo assim, mas...
Bem melhor.
Não sei o quanto é melhor, não. Assim,
Fred, em relação ao que ele pegou, sem ele time, pegou, sem nada...
Ele pegou terra arrasada, concordo, do zero. O problema é o seguinte, ele não tá pegando...
Não era do zero, não.
Ele não tá pegando a terra arrasada, mas tá pegando um ano muito... Mas muito complicado, porque...
Mas nada se compara à Série D, Fred.
Nada se compara.
A possibilidade de você não ter uma competição para disputar.
Certo, Celso, mas...
E você tem que montar um time... Acho que só tem Rosenbrick
e um jogador de base. Era a possibilidade de não ter uma competição para disputar. Porém, na lógica das coisas, disputaria e subiria. Na lógica das coisas, tá? Tudo bem que não jogou um ano e não subiu, mas na lógica... Assim, ó, o bicho vai assumir o Santa aqui na Série D. A lógica...
Não subiu, né?
Sim.
Isso então, no primeiro ano de Antônio Neto já subiu.
A lógica é que você suba. O Santa passou um ano, mas a foi totalmente fora da lógica. E o que eu quero dizer é o seguinte. O Santa de 2018 é de um rombo financeiro, talvez o maior, da história recente de Santa Cruz.
Eu não tenho maior
se não maior. Não. É, se não maior, porque nunca terminou um ano da forma como está terminando, com o preço que está terminando. Porque não é só devendo... 4 folhas, 5 folhas. É devendo 5 folhas altas.
A folha de Santa Cruz não é baixa. E devendo a folha ainda de 2017, de 2016.
Se a Lírio diz que as contas estão bloqueadas por problemas judiciais, as contas continuarão bloqueadas em 2018 porque são mais problemas judiciais.
É o Náutico.
Qual é a forma que a Lírio está dispensando jogadores? Vai para a justiça. Vai pra justiça.
Então, pra poder parcelar e ir pagando aos pouquinhos. Então, porque não tem outro caminho, não tem como pagar.
É. E outra coisa que pra mim é muito grave do momento do Santa. Não tem mais torcida. O que é que estou querendo falar quando não tem mais torcida? Não tem mais torcida presente. O Santa joga pra 8, 7, 10 mil pessoas há algum tempo. E dessa vez, eu acho que ele não começa a Série C com 40 mil no estádio.
Não.
Ele vai passar mais uma temporada.
Sabe por quê?
De 8, 10 mil.
Que pra mim, tanto o motivo do público estar tão ausente, como também acho que não vai chegar com força numa possível Série C, é o fato de que meio que banalizou o Santa Cruz. Ficou na Série D, ficou na C, aí subiu, C de novo já, mas já... Santa Cruz não consegue parar numa divisão. É um clube que todo ano joga uma divisão diferente.
É verdade isso.
Então você volta pra ser de novo, é mais do mesmo. Tava um dia desse.
Durante os 3 anos que ele ficou na C.
Não, ele ficou 2 na C.
É diferente.
Foi
2 na D, 2 na C, 2 na B.
Foram 3 na D. Mas com 9, 10, 11. Ele sobe 11. Mas se você considerar a partir de 11, quando conseguiu acesso, ele só repetiu uma vez.
Duas?
Não.
CCBB.
Foi.
Não, pô, o B tá jogando segundo não, esse ano agora.
Em 2014 ficou na B, que foi o ano de...
Então, 11D, 12B, 13B, não, 12B, 13C, 14B, 15B, 16A, 17B, possivelmente 18C.
Esse aqui é o programa que já se caiu, né?
É, exatamente.
Bom, vamos falar agora da situação do Náutico. O Náutico, a gente já cravou que o Náutico tinha caído no início...
Faz um turno.
No início da temporada do Náutico na Série B, né? Quando a gente viu...
Detalhe, eu tava ouvindo um dia desse, o áudio guia da Série B. E a dúvida que se teve no áudio guia foi se o Náutico seria marola ou candidato ao rebaixamento. Lógico que ninguém certeza que o Náutico cairia como tá caindo.
É.
Mas houve uma corrente, eu inclusive votei como candidato ao rebaixamento.
Mas depois daquele do guia a gente viu o início desastroso do Náutico. E a partir dali a gente falou, velho, caiu. Se não cair, vai fazer história, fez um milagre, mas a tendência é de queda.
Perdeu então, tempo.
Perdeu tempo?
Perdeu tempo. Nesse programa, né? O que fazer em 2018?
E dinheiro. Já era pra estar...
Tempo e dinheiro. Mas assim, a questão do Náutico... O Náutico é o seguinte, pra 2018.
Conversei com alguns dirigentes sobre isso, inclusive.
Eu converso quase todo dia. Ano que vem, vai ter... Primeira coisa que tem que fazer, Ed não assume, tá? E aí para essa sangria de sair...
Espera-se
que pare essa sangria, são quatro presentes no ano... E o que eu acho que isso deve ser feito, tá?
Isso é um caso inédito da história do futebol mundial.
Mundial não sei, mas
porque meu amigo, tá quatro presidentes no ano.
É.
No biênio.
No biênio. Porque Marcos
Cheiro foi. Mandato.
No mandato. E aí, Ed não assume, e aí, o que é que eu acho que ele tem que fazer?
Ele tem é o Brasil,
que,
né?
Ele
tomando não deixa.
Ele tem que dar uma, ele tem que dar uma sanada nisso. E assim, e ele vai ter a caneta na mão. Uma coisa é você estar dentro do clube, sendo diretor disso, diretor daquilo. Outra coisa é ser presidente e estar com a caneta na mão para decidir. Então o Éder não tem a chance de, em 2018, zerar o processo do Náutico. Político que eu falo. Bicho, é o seguinte, não tem mais MTA, não tem mais outro lado. O pessoal chama de COJA. Não tem. Sou eu, é o presidente, o Náutico é Edno Melo, e eu vou fazer a minha gestão, a minha era. Então, não tem, eu não tenho, eu vou chamar quem eu acho que tem que ser chamado para compor meu elenco. Se for do grupo do MTA, são esses aqui eu compor. Se, e do outro, se tem gente do outro lado que eu acho competente, eu chamo também. E se não tiver nenhum do, nem de um grupo, nem de outro, eu vou chamar, porque eu vou ser o presidente. Então, eu acho que a primeira coisa que Edno tem que fazer é dar um freio de arrumação política nesse clube. Porque essa briga, MTA e o outro lado, MTA e o outro, já desgastou o que tem para desgastar. O Náutico tem que parar com isso. E Edno tem a chance de parar com isso. Tá? Edno, ele foi apoiado pelo MTA, mas ele nunca foi, ele não é MTA raiz. E ele sabe, já, e ele já recebeu conselhos de que algumas pessoas do MTA, que são muito radicais, podem afundar, e na hora que afundar, e ele chama, e tentar colar na gestão dele, na hora que o barco afundar, quem vai estar lá, essas pessoas saem e ele vai ficar sozinho. Então, assim, ele tem que parar com essa questão de ser o presidente de uma ala política. Ele tem que ser o presidente do Náutico. Então, para ser o presidente do Náutico, ele tem que parar com essa guerra política. Ele tem a caneta na mão. Então, assim, para. Primeira coisa, acabou esse negócio. O presidente é Edno Melo. Não é presidente, Edno Melo é presidente do Náutico. Não é presidente do MTA, nem presidente do lado. O Náutico, ano que vem, vai ter, pela primeira vez em 4 anos, um presidente que é do mesmo grupo, digamos assim, do conselho. Porque o Náutico teve um presidente de um lado, do conselho deliberativo era de um grupo, o executivo do outro. Depois inverteu. E aí o Náutico não tem maturidade suficiente política para ter dois grupos se degladiando nos poderes do Náutico. Então o Náutico, esse problema, teoricamente, ele não vai ter. Que o Gustavo Ventura continua sendo presidente, é só o Gustavo Ventura não atrapalhar. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é sanar a parte política do clube. Sanou a parte política do clube, o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, e é uma bandeira dele, voltar para os aflitos. A volta para os aflitos é importantíssima para o Náutico ano que vem. Importantíssima. É o título do Náutico ano que vem. É voltar, se o Náutico disputar a Série C e não subir, mas voltou para os aflitos, o Náutico voltou a ter uma casa, voltou a ter uma identidade. E os aflitos é o que vai manter o torcedor do Náutico vivo em 2018. Que a tendência é...
É o que vai manter dar poder de barganha ao Náutico a partir de agora. Não, para ir na Pernambuco. Quer que jogar lá? Não, quer que, não é pra eu jogar não? Beleza, eu jogo aqui.
Não, e eu não tenho dúvida que o Náutico na Série C vai ser muito mais animado, o Náutico nos aflitos na Série C, do que tem sido as últimas Série B na Arena.
É aquela história que a gente fala, quando o Náutico joga, não há sensação de que o Náutico tá jogando.
É, exatamente. Não existe.
Exatamente. Eu tenho nenhuma dúvida. E ainda mais com essa sensação de retorno de volta, vai ter esse
clima. Ele vai ter esse clima. Vai
trazer de volta esse clima.
É trabalhar isso, assim... Porque a gente falou, acabou de falar do esporte, que se o esporte cair, a torcida do esporte talvez não largue, se mantenha presente. O torcedor do Santa Cruz talvez também sim, cair para a Série C, de novo, é uma decepção para a torcida do Santa Cruz. E o Náutico, a torcida do Náutico é a menor das três, o Náutico tem esse poder de ligação com a torcida, você trazer, manter a chama do torcedor vivo, não é porque vai disputar a Série C, é voltar para casa, é batalhar. Mas, João, bater isso na tecla o tempo todo.
Eu acho que isso aí é unanimidade, todo mundo concorda. Na prática, falta quanto de dinheiro para que se possa voltar aos aflitos e de onde virá esse dinheiro?
Eu porque não
numa Série C, o Náutico ganhou 5 milhões e pouco para disputar 5 milhões e 800 mil para disputar a Série B. Ano que vem o Náutico tem 1 milhão do Pernambucano. Tem. Se joga logo no início da Copa do Nordeste. Vai ter que estar pronto para isso, a gente tem que discutir isso aqui daqui a pouquinho. O Náutico vai ter pouquíssimo dinheiro para montar o elenco e ainda ter que sobrar para colocar os aflitos em
condições. Veja só, eu não sei quanto é que precisa, mas eu falei com o presidente atual, o Ivan Pindal, acho que é o quarto presidente, ele faz parte da comissão paritária, que é a comissão que está tocando a captação de recursos e as obras analíticas, e ele me deu entrevista, assim, eu não tinha nem perguntado isso, nem perguntei isso, ele que no meio da entrevista ele soltou isso para mim. E eu coloquei a matéria, foi publicada na sexta-feira no Super Esporte. Ele disse que em abril o Náutico tem um aflito de volta.
Eu não sei como.
Ou seja,
eu não sei como.
Pro mata-mata, já pro mata-mata do
Pernambucano? A final do Pernambucano é dia 9 de abril.
Ah, porque o Pernambucano acaba mais cedo.
E ele até falou que queria que fosse no dia 7, que é o aniversário do clube, dia 7 de abril. Mas ele disse que até falou que não seria possível por conta da questão do Pernambucano.
Não, então Pernambucano é praticamente descartado.
É,
então.
Está descartado.
Mas ele falou em abril.
Não, quase não, pô.
Não, um jogo, pô, a disputa do Pernambucano.
Pô, tô falando é o final, pro seu final.
Ele falou que gostaria que isso, mas talvez não seja possível. Mas ele cravou que em abril volta. Assim, eu fiz a matéria porque hoje ele é o presidente do clube. O presidente do clube tem responsabilidade no que fala. Tá? Ele não é só um conselheiro, não é nada. Ele é presidente. E ele faz parte da comissão paritária. Então, quando ele falou que... não é que ele falou que acha. Ele cravou que vota em abril. Então tá. Então eu fiz a matéria. Se votar em abril pro Náutico, é excelente. O Náutico começar a Série C
nos aflitos... A estruturação na arquibancada tá acontecendo. Todas as fases da preparação pro gramado tá acontecendo.
O plantio do gramado agora em novembro.
Então, assim, pelo menos é uma obra... Não é como foi aquele estado lá de Olinda, que o cara tá dizendo que o cara dava um prazo e não tinha ninguém fazendo nada.
Até aqui tá andando.
Pelo menos assim, em nenhum momento a obra tá parada do Náutico.
Duas perguntas aqui pra gente aprofundar essa questão do Náutico é o seguinte. O fato do Náutico ter um jogo, uma decisão, contra um adversário muito fraco, mas uma decisão...
R$500.000 o jogo vale.
Em 9 de janeiro.
A ida, né?
Exatamente. Obriga o Náutico a fazer o quê agora? Porque a gente tá falando do Náutico caiu. O Náutico é o time que tá com... desse trio que a gente tá analisando de possíveis rebaixamentos, o Náutico é o que é basicamente decretado.
Fred, assim, eu não acho que muda tanto o que seria feito, não. Porque, vê só...
Mas desse time, fica quantos?
Não, por exemplo? Não,
veja. Passa a vassoura?
Veja, a sua preocupação é válida, mas acho que de uma forma geral, na hora que você olha o calendário do ano que vem, de certa forma, não me entenda mal, essa preocupação praticamente não existe. Porque, para quem vai jogar a Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste começa no dia 17. Então, assim, você está conformado, você está com o time no dia 9 ou 17, é quase a mesma coisa.
Não acho, não.
Eu acho. Veja,
semana.
Não. Então, uma semana não muda nada, não.
Muda muito.
Não.
Para um jogo decisivo, para a estreia, muda demais.
Velho, veja. Ter time no dia 17, veja. Nesse ano, os times só estrearam, acho que 29 ou 30 de janeiro, ou foi 1º de fevereiro. Dia 17 de janeiro de 2018 já começa a fase de grupos. O Santa já joga no dia 17.
Certo.
O Sport não jogará o Pernambuco, não jogará a Copa Nordeste, jogará o Pernambucano, que começará no dia 21. Então, assim, é muito cedo. A pré-temporada será mínima. Eu estou querendo dizer o seguinte: é óbvio que é do Náutico. Assim, pelo amor de Deus, que é do Náutico. É muito mais cedo que dos outros. Mas eu não acho que.
O Santa pode se apresentar dia 10 e o Náutico dia 9 tem que estar jogando.
Não se apresenta dia 10, a pré-temporada é antes. A pré-temporada é.
Você apresenta 3.
A pré-temporada termina no dia 3, ou seja, o Náutico vai ter. O Santa vai ter 14 dias e o Náutico vai ter 6 dias.
Mas a diferença é muito grande, cara.
Para eles pra jogador chegar,
eu sei. Assim, até porque às vezes quando o cara fica parecendo que tá falando uma burrice aqui, que é grande, eu estou dizendo assim, que começa tão cedo que o Campeonato da Vera começa tão cedo que o do Náutico, tipo, o Náutico não vai jogar dia 9 e depois todo mundo vai jogar como sempre jogou no dia 1º de fevereiro.
Mas é o caráter do jogo também.
Eu acho que a principal diferença é essa. O caráter do jogo é desse, vale muito dinheiro e são dois jogos.
Essa pra mim é a grande diferença.
E aí o que o Náutico pode fazer? E aí o Náutico, o próprio Diógenes já falou, sugeriu isso, que caso o Náutico venha, quando cravar o rebaixamento, ele não falou isso porque ele ainda tem um discurso de acreditar, mas caso o Náutico venha a ser rebaixado, cravar, entra para férias. Você antecipa a férias de alguns jogadores.
Isso sem dúvida, mas quanto percentualmente, João, tu acha que dá pra ficar desse elenco?
Não, veja, renovou com o Ávila, lateral esquerdo, esse já tá renovado. Eu acho que, e desse time que ele vai jogar, também não vão renovar com muita gente, não. Até porque o time é um time fraco. Tá, assim, é um time que tá sendo rebaixado.
Giovani já tá perdendo.
Giovani já foi embora, já pediu pra ir embora.
Que é um cara que era pra ficar.
Bruno Mota
não vai ficar.
Não vai ficar, mas Giovani é um jogador que tem qualidade técnica, mas talvez não tenha perfil de Série C, que é um cara muito... Série C precisa de jogar.
Ia jogar com uma avanção,
é à vontade.
É Bruno Mota também.
Então, não fica.
Não fica.
Desse elenco, que ele quer ficar.
Isso é foda, os caras começando a carreira já tem.
Amaral. Por que tem mercado na Série B, Cássio? Amaral é um cara que tem todo
o
perfil de Série C.
O zagueiro, Breno.
Diego Miranda e.
O garoto, Felipe, o zagueiro.
Esses são os jogadores que eles vão tentar renovar. E tem mais um que eu me
esqueci. Nico vai tentar renovar?
Deve ficar barato. Agora.
Agradou?
É.
Pra Série C, eu acho que dá.
Dá, é barato. Agora, um jogador...
Tava lá, né?
Agora, uma mudança... Quando saiu a data dos jogos de eliminatória da Copa Nordeste, que pra mim mudou foi o seguinte. O treinador. eu sempre falei aqui que o Roberto Fernandes, eu acho que o Roberto Fernandes é um treinador muito bom de bombeiro, assim, de arrumar casa que está desarrumada. E eu sempre tenho um receio com relação a Roberto Fernandes começar a temporada, porque o ideal é que o Náutico comece a ter o time da Série C montado no início do ano. E aí eu tive sempre essa dúvida. Mas com o Náutico ter uma decisão tão antes, tão cedo, eu acho que tem que o Roberto Fernandes tem que manter. Tem que continuar.
Eu também acho.
Porque assim, ele... O aproveitamento de Roberto Fernandes na Série B é bom. E o Náutico não vai ter que se botar pra fora o Roberto Fernandes e o Náutico vai ter que correr atrás de um treinador.
E zerar,
e não sei o quê.
Baratíssimo.
Baratíssimo. Com um jogo dia 9. Jogo decisivo. Então, assim...
Começar do zero de
como
novo.
Como foi o Náutico antecipou a temporada? A CBF antecipou a temporada do Náutico. Um jogo importantíssimo. Seria muito arriscado trocar o treinador. Eu ficaria com o Roberto.
Porque o Roberto já chega pro cara, ó, vou liberar vocês antes. É. Mas já com o planejamento traçado. A gente volta dia tal, já começa fazendo
exatamente.
Isso aqui. O time a gente já tem mais ou menos a espinha, então você já adianta esse processo.
Esse pré-nordestão aí, pra mim, matou a
chave. O treinador vai liberar os caras, aí o treinador vai chegar pra se apresentar,
conhecer,
não sei o quê, pra treinar, os primeiros treinos pra conhecer, vai atrasar.
O treinador do ano que vem do Náutico é Roberto Fernandes. Na minha opinião, seria Roberto Fernandes.
Tem outra coisa que pesa muito em favor de Roberto é a motivação dele, né?
Motivação.
É um cara muito motivado em pegar um trabalho de novo do Náutico no começo, é um cara que já salvou o Náutico algumas vezes e já começou alguns trabalhos também.
E não tem abalo em jogar CLC, porque não tem mercado
sem abalo, sabe que a culpa não é dele, a torcida sabe que a culpa do rebaixamento não é dele, ele também sabe.
Não tem mercado de Série B.
A coisa da volta...
Ele sabe que o mercado dele, ele até falou pra gente na entrevista, ele explicando que até por uma questão de preconceito mesmo, ele sente que o mercado do sul, do sudeste do país, é um mercado fechado para ele. Né? Então, iniciar um trabalho no Náutico, quando ele chega com moral, quando ele chega sem o peso de...
Com a mesma diretoria de futebol.
Com a mesma diretoria, podendo escolher os jogadores que ele
outra gosta coisa,
nesse momento, acho que é
identificado com o clube, até nessa volta aos aflitos, vai ser uma exatamente. Motivação a mais para ele.
Eu acho que, friamente, colocar tudo na mesa... E sobretudo o seguinte, que grande treinador
vai
trazer
para
jogar na Série C com
é
dinheiro.
É isso, pensar nas alternativas e pensar no nome de Roberto no meio desse
clube. Porque o trabalho de Roberto não é ruim no Náutico.
Não,
é bom. Então você se fizesse um trabalho, mas não dá indicativo de que precise trocar,
o
que precise
mudar. Não cairia. Tudo bem que não é exatamente assim que se faz uma conta, né? E se é a conta que ele vai fazer.
Mas conseguiu, assim, dar uma cara ao time competitivo.
Isso deu.
A missão que
isso deu.
Foi impossível. Eu acho assim, se o Náutico, se o Ed não está começando agora, se ele conseguir voltar para os aflitos, montar um time, manter o Roberto Fernandes com a folha, que ele já aprendeu esse ano, que a folha do Náutico ano que vem vai ser uma folha que ele vai ter que pagar. A folha que é a folha que dá para ele pagar. Se ele só puder ter 300 mil, ele vai só fazer uma folha de 300 mil, porque ele está sentindo isso esse ano.
Discurso, de novo, o mesmo que a gente falou para o Santos.
Mas
o discurso todo mundo sabe, né?
Mas ele tá
falando. Todo mundo sabe decorar.
Mas o Náutico fez essa frente de armação já nessa Série B. Já fez essa frente de armação.
Deixa eu fazer a pergunta final desse programa. O Sport está no cenário completamente separado, porque, ainda que rebaixado, cai com toda a sua receita. Santa Cruz e Náutico, pelo que eu ouvi aqui dessa mesa, a sensação que a gente fica é que o Náutico começa 2018 na frente de Santa Cruz.
Eu acho. Eu acho mais motivado, mais...
Tem algumas questões. Primeiro, são caminhos inversos.
O momento do Náutico é melhor.
São caminhos inversos. O Náutico começou na lama. Tudo que o Náutico fez até agora foi melhorar a imagem que ele tinha construído ali no início da competição, né? O Santa é o oposto. O Santa, em alguns momentos, tem chance, tem como o Santa, de repente, tá pleiteando, pelo menos entrar na luta pelo acesso. A gente colocava o Santa dessa forma até pelo fato de ser um dos clubes que caiu, né? Mesmo em detrimento de todo o histórico que Fred tem traçado em relação à situação financeira e às escolhas que foram feitas. Mas tem esse gráfico diferente e, aí eu vou sempre bater nessa questão, estrutura. Estrutura para um começo de temporada é essencial. O Náutico é um clube que tem estrutura, que pode oferecer estrutura para um começo de temporada. O Santa não.
Eu acho fundamental o fato do Náutico ter sanado o rombo financeiro no meio do ano. O Náutico
estancou, né?
Estancou.
Se ele terminar o ano, foi uma coisa que eu falei tanto para o vice-presidente de futebol saiu, Emerson Barbosa, que foi o que começou essa freio de arrumação na folha salarial do Náutico, que fez essa redução necessária, tá? E é um cara que, pronto, como eu falei, que Edno tem a chance de zerar o processo, ó, vou misturar, fazer o meu, não quero saber de MTR, não quero saber do outro lado, eu vou fazer o meu. Eu chamaria Emerson Barbosa para compor, acho que ele fez um trabalho importante, essa percepção de, porra, tem que fechar essa... E ele assumiu num momento...
Colocar sangue, botar o... Amarrar
a ferida, exatamente, ali, né? Ele fez isso e assumiu o clube como todo mundo foi embora. Os diretores fizeram a melada, a responsabilidade no começo do ano, abandonaram o barco, o Náutico ficou sem ninguém, disse, opa, eu vou aceitar aqui, e assumiu.
Rambo costurou o braço com a faca, não foi?
Não, ele queimou, né?
Esse rapaz, eu acho que não é o braço, né? Não, eu acho que é o lado, assim.
Bota pólvora.
A história vai vir agora.
A história conta agora.
A história vai vir agora. Fui buscar.
Emerson.
Foi ele, não foi?
Foi. Eu tava no... Mas tu falou isso por causa da carona, não. No jogo Náutico e Boa, foi eu, Emanuel Leite e Augusto. A gente foi pro jogo...
Augusto é amigo imaginário, não existe não.
Existe, pô. Aí a gente foi pro jogo Náutico e Boa, em Caruaru. A gente tinha marcado com motorista. A gente ia pagar pro motorista no carro, colocar gasolina no
Rubro
carro.
Rubro Negro motorista.
Rubro Negro. Fuleirou. Na véspera, fuleirou. Disse, ó, galera, é o seguinte, tem uma merda aí que o motorista não vai mais, não. Disse aí, porra... Vamos, caravana. A gente foi de caravana de torcida. Aí no meio do caminho tem a tudo correto da polícia, para o ônibus, revista, tá certo. Só que eu desci do ônibus pra passar a revista, eu falei pro Augusto, esse bicho não tem dado pra isso mais não, velho. Tem dado pra isso mais não. Aí já pensando na volta, quer tomar bagunçando no ônibus, batendo, bebendo.
E a galera destilando amor aos co-irmãos.
Ah, foi tranquilo isso.
Foi tranquilo?
Não, quando passou na frente da ilha, só ninguém falou nada não, porque a turma ficou com medo de levar um revés, né? Aí,
é pouca hostilidade.
Mas assim, mas não tem idade pra isso mais não, Cássio.
Ficar não, morrendo, quem torcida, tem?
Barulho, não tem mais não. Aí chegou lá em Caruaru, eu tava pensando na volta.
Tu foi sem volta?
Não, eu ia voltar com os caras de ônibus.
Sim. Tu tem idade pra isso mais não, já queria dar o drible da...
Na
condução.
Eu tava na volta do ônibus. Eu já tava triste porque eu ia voltar no ônibus. Aí chega lá, a gente tá lá na Asa Branca almoçando, eu, Augusto e Emanuel.
Asa Branca, pra quem não sabe, que é restaurantezinho na esquina do
Lacerdão. Embaixo do Lacerdão. Aí passa, tá Emerson lá, né? Emerson, que já tinha saído da diretoria do Náutico. Aí disse, Emerson, você tá aqui na mesa? Disse, pô, tá fazendo... Aí ficou lá conversando e tal. Aí eu notei que ele, depois de uns 15 minutos de conversa, eu notei que ele não chegava ninguém, né? Tava sozinho. Aí eu disse, ô Emerson, deixa eu fazer uma pergunta pra tu. Tu vai dormir aqui em Caruaru ou tu vai voltar pra Recife hoje? Disse, não, pô, volta pra Recife hoje.
Só não é golpista na política.
Tá, volta pra Recife hoje. Eu olhei assim, disse, tu tá aí sozinho, não? Aí estou, pô. Aí disse, bicho, vai votar eu não estou daqui, vou votar contigo. Pode? Pode, porra. Aí a gente votou com ele.
Agora, a moral da história. Torcedor, velho, às vezes, se acha um rei no trono. E acha que diretor é tudo filha da puta, que é menos torcedor do que ele, que blá 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 blá. O cara pegou o carro.
Tinha sido sozinho.
Tinha sido botado pra fora do clube.
Quantas vezes você viajou sozinho pra
outro? Pegou o carro.
Essa é a resposta. É.
Quantas pegou vezes o carro.
Você viajou sozinho pra ver o seu clube jogar.
Foi pra Caruaru. Foi pra Caruaru. Náutico e Boa. Pegou o carro, foi sozinho, deixou a família, deixou tudo. E foi ver o Náutico jogar, velho. Como torcedor.
Como torcedor. E depois que saiu do clube, já saiu do clube
daqui. E ainda teve que trazer os malos de volta.
Agora a gente gostou, foi conversando, foi resenhando de lá pra
cá. É muita raça.
Não, pô. Mas é só isso, porque às vezes tem essa coisa de que. Não, o torcedor, eu não tenho nenhuma dúvida que Arnaldo Barros é um torcedor doente pelo esporte. Gustavo Dubé é alucinado
pelo esporte. O problema é que não pode ser torcedor.
Ah, exatamente. É saber separar as coisas. O cara não torce menos do que você, não.
Eu entendeu? Lembro, é muita raça, pô. Eu lembro uma vez o esforço que Dubé fez, pô. Foi de primeira classe pra estreia do esporte. na
Libertadores. Forte abraço a todos, galera. Daqui a pouco tem mais programa.
É verdade.
Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.